Agroband. Apresentação, Lizemara Prates.
Estamos de volta com Agroband para a Senar RS, a Escola da Família Rural, Top de Marketing ADVB e Ovos RS, Asgave, Saúde e Energia na Mesa das Famílias. Estão aqui conosco Tânia Pires, diretora-presidente do Centro de Inteligência Urbana Porto Alegre, e Janice Jung de Andrade, fiscal federal agropecuário, engenheiro agrônoma, que trabalha no Vigiagro. A gente quer saber com a doutora Janice sobre a legislação que trata da entrada de produtos de origem animal e vegetal vindos de outro país aqui no Brasil. Ela é antiga, é de 1934. E já houve revisões nesse período? Ela pode ser atualizada? Pode mudar alguns itens?
Toda legislação ela é viável de atualização. A nossa legislação, apesar de ser de 34, ela ainda é considerada uma legislação muito boa. Já houve revisões na área vegetal, tanto que o intercâmbio de produtos dentro da área do Mercosul já se trabalha com conceito de risco. Em cima de conceito de risco, alguns produtos já foram eliminados porque não haveria um problema de risco para consumo. É o caso que eu falei na área vegetal, produtos industrializados de origem vegetal, tipo geleias, por exemplo, azeite de oliva. Isso aqui, não há problemas maiores você adentrar, que não há problemas que você vai incorrer em termos de agricultura e tampouco em termos de segurança alimentar. Na área animal, realmente os problemas são bastante sérios em termos de moléstias, assim, que possam de alguma forma ser introduzidos no Brasil, porque não existe ainda todo um trabalho de risco em cima desses produtos. Então, é viável uma atualização? É. Mas a legislação ela continua sendo muito boa, inclusive a vegetal, mas nós já fizemos alguns avanços em relação a isto. O que a gente observa é que todos estes produtos, não existe assim uma determinação, você não tem como determinar a origem desses produtos que vem numa bagagem. Se você não sabe a origem deste produto e nem as condições em que foi produzido, você não tem a garantia de oferecer isso, que não vai ocorrer algum tipo de problema, seja no rebanho animal, seja na agricultura ou inclusive junto a quem é o consumidor. Então, essa falta de saber a origem, os processos que foram realizados, a gente não tem condições de atestar que esse produto pode adentrar e não vai ter problema nenhum. Estes produtos, por sua vez, quando eles são importados legalmente, primeiro, há uma auditagem, muitas vezes, na origem, nas fábricas, nos locais onde está sendo produzido, e que os técnicos do próprio Ministério da Agricultura vão até lá e recebem depois, dão autorização para que os produtos vindos daquelas plantas possam adentrar o país. Então, muitos desses produtos que são apreendidos numa mala, muitas vezes, ele está legalmente no mercado interno. Por quê? Ele teve autorização, se conhece o processo de produção na origem, chegou aqui como carga, né, internacional, ele vai ser amostrado, muitas vezes eles vão para laboratório, sofrem uma inspeção, fiscalização. Uma vez que eles estão dentro do padrão, eles adentram normalmente no comércio interno.
Se na bagagem doméstica vier um produto com um certificado,
desde que ele tenha
certificação, ele pode entrar.
Ele vai poder entrar.
Se não vier, é destruído o produto.
Automaticamente. Ele é destruído. Existem alguns produtos que precisam de uma autorização para embarque, não é só chegar com só com a certificação. Isso é mais comum na área animal. Na área vegetal, se trabalha muito com amostras de produtos e muitas vezes o país já realmente emite o certificado e em função do processo que aquele produto já sofreu, tranquilamente ele entra com o certificado fitossanitário. No caso de produtos de origem animal, há necessidade sempre de uma autorização para embarque.
Vamos voltar com a Tânia Pires aqui para falar na Expo Milão, que Porto Alegre esteve representado, veio de lá trazendo na bagagem, então, essa adesão ao Pacto pela Política Alimentar Urbana. E vocês foram também ver o Parque Agrícola de Milão com a ideia de fazer algo semelhante aqui. Como isso vai funcionar? Qual que é o papel do produtor e do consumidor nessa política alimentar urbana?
Bom, em primeiro lugar, trazer o Parque Agrícola de Milão ou o Parque Agrícola de Milão tropicalizado para Porto Alegre.
Adequado à nossa realidade.
A gente chama assim, tropicalizar as ideias, porque a gente quando viaja e quando a gente tem uma visão de que aquilo ali, bom, em Milão funcionou, né? Vamos lá conversar com eles para saber como é que funcionou. E tivemos uma experiência interessante, porque a gente visitou várias propriedades em torno de Milão E ficamos encantados de saber que quem criou esse parque, quem ajudou essas pessoas a conservarem essas áreas rurais em torno de Milão, foram os urbanos, as pessoas que viviam nos edifícios próximos, que queriam comer sem agrotóxico, que queriam comer perto de casa, vamos dizer, tentando fazer o slow food, quer dizer, né, tudo próximo da casa. E nós deparamos com uma propriedade muito interessante, que é como se nós estivéssemos no parcão e no final do parcão tivesse um portão aberto. E as pessoas desciam dos edifícios no parcão, passam por aquele portão e entram na propriedade. E ali tem vaca, tem ovos, as pessoas entram, compram, voltam. E essas pessoas do entorno daquela propriedade salvaram uma propriedade que o próprio governo não tinha visualizado como, meu Deus, um espaço extremamente importante culturalmente, preservando uma história e preservando toda uma alimentação que o entorno usufrui, entende? E o Parque Agrícola de Milão, nós conversando com esse senhor, nós descobrimos uma coisa que nem parece que aqui alguém sonhava. Em Belo Horizonte tem um padre que é italiano, que veio para o Brasil, e ele é que fez todo esse trabalho do Parque Agrícola de Milão.
Ele está aqui no Brasil agora.
Ele mora no Brasil, ele é padre aqui em Belo Horizonte. Uma das razões por que Belo Horizonte talvez
aderiu,
tenha sido escolhido e aderiu, entende?
Vocês já visualizaram possibilidade de fazer aqui em Porto Alegre com algumas propriedades?
É o seguinte, isso aí não é uma coisa que a gente visualiza. Houve um processo que foi primeiro criar de volta o limite da zona rural, depois irmos à Itália ver o que eles têm, depois trazermos de volta e trazer no pacote a carta. Então temos a zona rural delimitada, temos a carta, que é uma assinatura de um pacto, e temos vários contatos feitos durante esses 15 dias na Itália. O que nós vamos fazer agora para o ano? Vamos trazer todas essas pessoas que nós entramos em contato na Expo Milão com a União Europeia, o Parque Agrícola, e fazer um grande seminário em Porto Alegre. Uhum. E trazê-los para visitar a nossa zona rural e saber o que que eles vão poder nos ajudar. Ou com recursos, ou com projetos criativos, de que forma a gente vai poder tratar da nossa água, porque nós temos uma produção rural em torno de uma água bastante mal cuidada, por ocupações, por, entendeu? Tem todo um processo que vai começar.
O pacto em si, ele vai trazer recursos?
Não.
Ele vai trazer o quê de efetivo?
Não, ele vai trazer
essa interação, esse conhecimento, essa
pacto,
troca?
O pacto, ele é uma coisa voluntária, ele é um processo voluntário da prefeitura, entende? O prefeito diz que é enorme o pacto, são acho que umas 5 ou 6 folhas, e de coisas extremamente que trabalhando dentro do tripé da sustentabilidade, que é social, econômico e meio ambiente. Então, ali nós temos que, se tu olhares o pacto, a gente tem um projeto.
E o fantástico, eu acho que é também essa proximidade do produtor e do consumidor, a gente encurtar esse caminho.
Exatamente.
E penso que aqui, pelo que se tem conhecimento, nós podemos fazer muito mais com os hortifrutigranjeiros em Porto Alegre.
Isso.
Temos outras produções aqui.
Temos.
Seria mais viável, me parece.
E uma das coisas, uma das coisas que a gente tem, tudo são pensamentos, tu entende? Agora que vai começar o trabalho, é de também não ficar e procurar com as pessoas da cidade, os moradores da cidade, o que eles gostariam que a zona rural plantasse? O que eles gostam?
O que o mercado quer?
O que o mercado quer se alimentar de quê? Será que é só de alface? Ou ele quer alcachofra? Entendeu? Ou será que ele não quer alguma coisa, algum produto que seja especializado? E quem sabe as pessoas que estão plantando sozinhos, cada um na sua comunidade, na sua propriedade, não se juntassem num associativismo que pudesse melhorar economicamente?
Acho que boas ideias vêm por aí. Vamos saber com a Janice uma pergunta que muito me fizeram desde o caso Jardel em relação ao doce de leite. As pessoas que vão muito aqui para o Mercosul trazem doce de leite na bagagem e ficam traumatizadas quando tem o doce retirado, se elas forem selecionadas para passar ali no canal vermelho. Tem uma possibilidade, vocês estão avaliando, de rever a legislação em relação ao doce de leite?
Com toda certeza, não só o doce de leite, mas também a outros produtos de origem animal que tem uma garantia do processo de produção. Ou seja, já são produtos em que na empresa já está auditado e que você tem condições de não ter problemas maiores. Porque, por enquanto, como a gente não tem a garantia da origem, de todos os processos são realizados, a gente também não pode abrir simplesmente
sem
a segurança. Mas está sendo revisado com toda certeza. Nós já esperávamos alguma coisa para este ano, isso não aconteceu. O doce de leite poderá ser realmente um deles, como outros produtos também,
dentro
de uma revisão de legislação. Produtos industrializados que você tem a garantia do produto em si no processo de produção, né? Desde que você tenha essa garantia de produção na origem e que seja auditado, você tem essa possibilidade de trabalhar com uma diluição do risco. O problema é se trabalha mais em cima de possibilidade de risco de introduzir alguma praga, alguma
molécula. Bebidas estão liberadas.
As bebidas, há muito tempo, já se tem esse tipo de trabalho, a nível de Mercosul, de países, outros países importadores, em que existe um primeiro momento quando essa mercadoria é dentro, ela é fiscalizada, ela é inspecionada, ela é examinada, ela vai para o laboratório e, a partir daí, há um controle dos lotes que vão adentrando o país.
Só não pode extrapolar a cota da Receita Federal.
Isso.
Obrigada.
Outra seara.
Janice Jung de Andrade, fiscal federal agropecuário, engenheiro agrônoma, que trabalha no Vigeagro atualmente ali no aeroporto Salgado Filho, e a Tânia Pires, que é diretora-presidente do Centro de Inteligência Urbana Porto Alegre e que conversou aqui conosco sobre a adesão da capital gaúcha ao Pacto pela Política Alimentar Urbana.